A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. O ex-ministro José Dirceu, mais do que personagem central do Mensalão, é o assunto preferido dos jornais de hoje. A abertura de processo contra Dirceu por corrupção ativa soa como uma vitória pessoal da imprensa. O clima é quase o de torcida de futebol. Fala, Diniz.
Luciano, o Mensalão surgiu num vídeo divulgado pela mídia. Mas não foi a mídia quem inventou o Mensalão. Quem desdobrou e investigou as denúncias de Roberto Jefferson na Folha de São Paulo foi a CPI dos Correios, responsável pelo grosso das evidências contidas na denúncia do Procurador-Geral da República e agora, em grande parte, aceitas pelo STF. A quase unanimidade nas decisões de ontem confirma a objetividade do relatório produzido pela CPI. Qualquer que seja o resultado final do julgamento da Suprema Corte, convém não esquecer o trabalho desses dois parlamentares, o senador Delcídio Amaral e o deputado Osmar Serralho, que conduziram o inquérito que tornou possível o maior julgamento político da nossa história e, de certa forma, atalhou a sensação de impunidade que tomava conta da sociedade brasileira. Cabe a esses dois parlamentares, e não aos réus ou seus cúmplices, lembrar o papel da imprensa neste episódio que foi o Mensalão.
O grande julgamento. O maior dos medos do Partido dos Trabalhadores começou ontem a se tornar realidade. O ex-ministro José Dirceu, o ex-deputado José Genuíno e o ex-tesoureiro Deilúbio Soares, todos ex-dirigentes do PT, foram indiciados e serão julgados por corrupção ativa no Supremo Tribunal Federal. Por que os jornais dizem que este é o maior julgamento por corrupção da história do Brasil? Porque envolve o maior número de políticos. E a imprensa destaca também que é porque envolve a cúpula do partido que está no poder. Se Dirceu e seus companheiros forem condenados, não haverá como descolar essa mancha da história do PT. Mas o que José Dirceu mais teme, segundo o Estado de São Paulo, é ser indiciado e condenado por formação de quadrilha. A acusação por formação de quadrilha será considerada hoje pelos magistrados. A aceitação da denúncia deverá isolar ainda mais o ex-ministro, que vê diluir-se rapidamente o seu capital político dentro do partido. Polêmica. Os jornais destacam que no quarto dia do julgamento, os ministros do Supremo Tribunal Federal debateram longamente a expressão organização criminosa. Esse é o eixo central do caso. Embora uma eventual condenação por formação de quadrilha corresponda a uma pena menor pelo Código Penal, o efeito político é muito mais devastador. Os jornais deram detalhes do julgamento, mas o Estado de São Paulo pensou mais no cidadão comum. Um glossário e alguns textos explicativos facilitam a vida dos leitores que não têm afinidade com o vocabulário juridiquês. Argumento errado. O Globo destaca a surpresa dos advogados dos acusados com a decisão dos ministros. Eles esperavam que o Supremo Tribunal Federal levasse em conta, desta vez, o argumento que há 15 anos salvou da condenação o ex-presidente Fernando Collor. Em 1992, Collor escapou da acusação de corrupção passiva com a figura jurídica do ato de ofício, que define a ação ou omissão de funcionário público em troca de vantagem indevida. No caso do ex-presidente, o Supremo concluiu que, embora estivesse provado que ele pagava despesas pessoais com dinheiro obtido pelo ex-tesoureiro de campanha Paulo César Farias, a acusação não demonstrou como esses pagamentos foram retribuídos aos doadores. Faltou o ato de ofício que ligaria o recebimento do dinheiro à prática da ação que favoreceria o doador. Não funcionou. Os advogados dos acusados no escândalo do Mensalão esperavam usar o mesmo argumento. Mas o relator, ministro Joaquim Barbosa, considerou que a denúncia se referia à troca de dinheiro por apoio político, apontando a atuação dos parlamentares que votavam com o governo. Além disso, ele demoliu a articulação dos advogados, observando que, no caso de Fernando Collor, a absolvição por falta de ato de ofício se deu no julgamento final. Neste caso, o STF ainda está na fase de análise da denúncia. O julgamento final ainda está longe, mas o placar a favor da abertura de processos foi um balde de água fria sobre os acusados. Falando de Caju, O maior julgamento político da República deverá se estender por pelo menos 3 anos, segundo especialistas ouvidos pelos jornais. Isso significa que, muito provavelmente, o tema estará quente às vésperas das eleições presidenciais. Mas, segundo o Globo, o presidente Lula da Silva não parecia muito preocupado ontem, quando o Supremo Tribunal Federal decidia o destino de seus antigos auxiliares. Enquanto seus companheiros eram levados a julgamento, Lula participava do lançamento do projeto Caju, que tem como objetivo aproveitar a fibra da fruta em alimentos salgados, para eliminar o desperdício. Lula teve que discursar na sede da Confederação Nacional da Indústria sobre cajus. Voto aberto. A tentativa do senador Renan Calheiros de forçar o Conselho de Ética do Senado a fazer a votação secreta do relatório final no processo que pode levar à sua cassação acabou se voltando contra ele. Até mesmo os senadores do PT, que vinham até aqui poupando o presidente do Senado e atuando discretamente em sua defesa, se rebelaram e exigem que o voto seja aberto. Os parlamentares entendem que, com o voto fechado, a sociedade poderia considerar que eles já teriam combinado livrar Renan Calheiros da condenação. Votos indefinidos. O Estado de São Paulo lembra que, com o voto secreto, muitos senadores que aparecem diante da imprensa como acusadores poderiam, na última hora, fazer um acordo com Renan Calheiros. Segundo o Estado, justamente no Partido Democratas, antigo PFL, o mais aguerrido da oposição, está hoje a maior concentração de votos indefinidos que podem pender a favor de Renan. Entre esses votos, o jornal destaca os dos senadores Heráclito Fortes, do Piauí, Romeu Tuma, de São Paulo, e Ademir Santana, do Distrito Federal. 2-1. São 3 os relatores do processo contra Renan Calheiros. Eles devem apresentar hoje suas conclusões individuais sobre o pedido de cassação do presidente do Senado por quebra do decoro parlamentar. 2 dos 3 relatórios consideram que há elementos no processo que justificam a recomendação pela cassação. O terceiro relatório, do senador Almeida Lima, do PMDB de Sergipe, defende a absolvição de Renan. Os jornais lembram que a votação no Conselho de Ética apenas pode recomendar a cassação. Se a recomendação for aprovada, o julgamento será definido no plenário do Senado, com voto aberto. Um detalhe lembrado pelo Globo. O contador José João Apel Matos, escolhido por Renan Calheiros para organizar sua defesa técnica, é o mesmo que preparou as contas do publicitário Marcos Valério no inquérito do Mensalão. Eu sou Luciano Martins e comigo você participou do Observatório da Imprensa. E você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Jennings.